FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Não se sabe quem foi, nem sequer se foi Deus, ou se foi o demônio engenhoso e magano, ou mesmo um poeta triste e por isso com seus sorrisos de comédia entre divino e humano. Não se sabe quem foi. Só se sabe que os céus um dia se fecharam, que um profundo oceano de fogo e de sofrer se abriu para esses réus. O inferno, assim criado, entronizava o insano. Uma depois vieram todas as almas, almas sem esperança, ímpias almas penadas. É do fado amargar dores mudas e calmas. Todas têm um sinal, são possessas, danadas, mas passam sem ouvir o apupo ou as palmas, a tristeza que há nessas faces geladas.
Amo aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pobre arroz como si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese única. Y a cada hijo suyo cual si fuese el próximo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico. Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Si fuese el máximo, bebió y sollozó como si fuese máquina, danzó y se rió como si fuese el próximo, y tropezó en el cielo cual si oyese música, y flotó por el aire cual si fuese sábado, y terminó. terminó en el suelo como un bulto tímido, agonizó en el medio del paseo, naufragó. Murió a contramano entorpeciendo al público. Contramano entorpeciendo el sábado.
Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Coisa mais linda a construção com esse sotaque. Não foi nem sotaque, foi na versão mesmo em espanhol, Alicia Piro. Alicia Piro, que afinal de contas é portenha, mas fez, é argentina, portanto, e fez em clave de candombe, pelo menos o início, né? Essa é a clave do candombe. Não tá nem um pouquinho negada ou vedada aos argentinos. Puxa, que os argentinos são bons de candombe, são antigos de candombe. Candombe é das duas cidades portenhas, portuárias, é das duas margens e também é de muitos mais lugares, como daqui, do nosso Rio Grande do Sul também, como tem os seus formatos mineiro, seus formatos, enfim, por aí afora, já se falou muito de candombe por aqui. E o importante, além da bela interpretação e da bela versão desse construção, que levou nome e tudo, é algo que eu sempre noto nesta e em algumas outras canções, não muitas, o quanto um arranjo influencia, quanto o arranjo original, pelo menos dá o clima para quem vai fazer a versão. Esse é o caso. Aquela coisa meio doida que vai aumentando naquele disco magnífico, aquele disco antológico que é o Construção, vai aumentando aquele som que parecem, bom, é claro, a orquestra procura simular um pouco o ambiente de buzinas, de trânsito, de insanidade. Isso sempre volta quando alguém reinterpreta, relê Construção. Ou seja, não é só o que está escrito, não é só a linda melodia, o arranjo é parte da peça, neste caso, de uma maneira muito indelével. E vocês sabem muito bem por que que o Construção tá aí, além de ser lindo, uma barbaridade, porque hoje são os 82 anos deste cara. Chico Buarque, 19 de junho de 1944, e assim a gente o celebra. E aquele cara que nos dava o ó de casa, não se sabe quem foi. Não se sabe quem foi. Eu sei quem foi. Eu sei que tem muita gente ouvindo que sabe quem foi. Começa assim o soneto. Não se sabe quem foi. Nem sequer se foi Deus. Dionélio Machado. Dionélio Machado. O louco do Quaraí. Não, de louco não tinha nada. O gênio do Quaraí, né? Só pra fazer uma brincadeira de mau gosto com o louco do Cati. Dionélio Machado, a propósito, psiquiatra. Psiquiatra, comunista, jornalista, escritor múltiplo, né? Porque conto, ensaio, narrativa longa, que são as mais conhecidas, justamente os romances principais, o louco do Cati e os ratos. E poeta. Aí está Almas Penadas, Sugestões do Cárcere. Esse tema misterioso, forte, que ele traz para este soneto que a gente dizia como ó de casa e ouvindo ao fundo Religiosidade do Hermeto Pascoal. Viva sempre Dionélio Machado, que faleceu em um 19 de junho lá em 1985 e era nascido em 1895. Quase redondeou os 90 anos porque era nascido em agosto. Mas, bueno, vamos contar 90. Viva também, além do Chico Buarque, Joanélio Machado, e sabem quantos mais? Uns quantos. Nós temos algumas figuras muito importantes, muito interessantes, muito com linguagens muito variadas para o nosso programa de hoje. É uma daquelas datas malucas que juntam figuras e feras de várias armas, de várias áreas. Então vamos seguir viagem. Vamos seguir viagem para já. Acho que o mais jovem dessa trupe aqui, não, acho não, certamente o mais jovem da trupe de hoje, Bruno Arias, de aniversário hoje, esse rurrenho, esse bom compositor e músico, um sucessaço. A gente anda lá pelo noroeste argentino, é Bruno Arias pra tudo quanto é lado, é cartaz, é não sei o que, se ele não tá ali, ele vai tá ali na outra semana, Quebrada de Humahuaca, Salta, Jujuy. Ele anda trabalhando um monte, claro que não só lá, mas ele é daquelas bandas. Um cara que faz uma renovação do folclore, como alguns outros, mas que conhece muito do folclore da sua região. Nós vamos ouvi-lo com Charanguito, da Ana Cristina Céspedes e Javier Angulo. Angulo ou Angulo? Acho que é Angulo. Acho que é Angulo. Acho que não vai ser só um engano de falta de acento, embora a gente saiba que em nome não tá obrigado a esse tipo de regra gramatical. Não conheço o nome do tocaio Javier, então eu acho que é Angulo. Depois uma outra aniversariante magnífica, sob todos os aspectos, vai cantar um tema de Jupank pra nós. Solta aí.
Por esa ingrata, por su cariño.
Llenabas las siestas con tu voz de grillo cuando aparecías por el arenal. Se te vio en las carpas y en las procesiones. Pregonando en medio de las libaciones, yuyitos del campo pa'l bien y pa'l mal, vendedor de yuyos, cuántas resentidas buscaron tu alforja sintiendo el pregón. Ese fue el destino de tu simple vida, vivir en silencio vendiendo ilusión. Te dormiste un vendedor de yuyos, con un sueño largo, cansado de andar. Nunca más se oyeron los pregones tuyos, yuyitos del campo pa'l bien y pa'l las siestas con tu voz de grillo cuando aparecías por el arenal.
Que lindo pregão, imagina essa vendedora de jujos andando pela rua e gritando: Poleo Carqueja, Flor de Romerijo. A correria que ia ser para comprar esse jujo, porque aí está a magnífica Soledad Villamil no dia dos seus 57 anos, que é hoje, e bem hoje, 19 de junho de 69, essa grande artista, essa grande atriz, essa bela cantora que aqui interpretou Vendedor de Jujos do Jupank com um arranjo propositivo, enfim, diferente, modernizador, bem interessante a levada dela do Vendedor de Jujos, como de alguns outros clássicos, tanto da música mais urbana, da música citadina, ciudadana, como das coisas mais campeiras, como em seguida a gente vai ver. Antes do Vendedor de Jujos com a Soledad Villamil, Charanguito, Ana Cristina Céspedes, Javier Angulo, sigo optando pelo Angulo, na interpretação do Bruno Arias. Este menino, que é de 19 de junho de 79, 47 anos hoje, e que é de El Carmen, que a gente passa ali por El Carmen em Jujuy quando vai para a quebrada de uma huaca, e E El Carmen é a redondeza, se não é exatamente a cidade, uma cidade super importante na vida dele, na biografia dele, é a redondeza do Jorge Cafrune, que é de Perico. Perico é aí do lado. E se vocês querem se meter num problema, para quem gosta de palavras, etimologias e coisas, sobretudo regionais, vão atrás da palavra perico, que pode significar um mundo de coisas e que tem alguns papéis muito importantes na nossa história cultural da região. Por exemplo, com o nosso gaúcho de Viamão, Perico El Bailarín, lá no Uruguai, né? Como o baile do Pericón, como o motivo atribuído a do nome dessa cidade Perico em Jujuy, que seria por causa dos periquitos. Enfim, é assunto de dar água pela aba da carona, e como o nosso tempo transforma uma discussão dessas numa coisa periclitante, tá, não podia deixar de fazer essa, deixa pra lá, uma bobagem no jogo de palavras. O fato é que a gente vai deixar pra lá esse assunto de perico pra outra hora, mas a gente ouvia Bruno Arias, que é ali de Carmen, ao lado de Perico, que inclusive é chamada Perico del Carmen. Grande Bruno Arias, e grande tema esse charanguito. Ele faz uma coisa leve, uma coisa mais festiva, mas com muito cuidado, com muita qualidade. Gosto muito do Bruno Arias. E uma coisa jovem, né? Acima de tudo, é um folclore nitidamente jovem. A propósito, chega na beira do fogo hoje conosco, para começar a escutar o Canto do Sul da Terra nos seus 15 anos, o Guilherme. O Guilherme é nos 15 anos do programa, não do Guilherme. O Guilherme é jovem, mas não é tanto. O Guilherme é produtor musical e é um cara ligado às coisas da música eletrônica. Enfim, me explicou um pouco sobre isso, eu o convidei para nos escutar, então mando um abraço grande para ele. E se ele quiser dizer alguma coisa, como um aliás qualquer um e qualquer uma de vocês, deixa eu dar aquele númerozinho: 986-080-664. 986-080-664, WhatsApp da FM Cultura, Guilherme, não apenas do Cantos do Sul da Terra. Tu que tinhas o interesse de mostrar um trabalho, e essa é uma das funções principais de uma emissora pública, manda pra cá, conversa com as pessoas mais afeitas à tua área específica e não deixa de nos curtir aqui na beira do fogo do Canto do Sul da Terra. Outro abraço. A gente optou por trazer o Chico nessa versão em espanhol lá no Construcción. Vamos fazer isso de novo com outro clássico, não digo qual é. Depois disso, a gente ouve algo que pra mim, em termos de metáfora e de humor, é sensacional, que é Baldosa Floja. Que quer dizer Baldosa Floja? Solta aí, depois eu conto.
El segundo me llegó como quien llega del bar. Trajo un litro de aguardiente, tan amarga de tragar. Preguntó por mi pasado y comió de mi comida. Indagó en mis cajones, me llamaba de perdida. Me encontró tan desarmada que arañó mi corazón, mas no me entregaba nada y asustada dije no. El tercero me llevó como quien llega de nada, pues el nada me traía. También nada preguntó, ni siquiera sé su nombre, mas comprendo lo que él quiere. Se metió pronto en mi cama y me llama de mujer. Fue llegando despacito y antes que dijese no, se quedó cual fuese el dueño de mi corazón.
El baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan solo estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido, pago y me voy. Rebelde soy para el lazo ni su me echo el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosas flojas al pico, si alguien me pone el pie, no sé querer. Mi amor se fue, yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. A veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparece en su labio rojo. Me afirmo el chambergo claro y rajo para el cabaret. Mi vida está en la milonga y sé que bailándola moriré. Igual que baldosas flojas al pico, si alguien me pone el pie, no sé querer. Mi amor se fue, yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué.
Qué beleza, baldosa floja. Eu não sei quantos e quantas conhecem esse tema. E também é difícil assim, numa milonga rápida, a gente pegar bem a letra. Mas o que ele diz num determinado momento, dizendo que ele é um malandro, um cara da noite, do baile, dos amores passageiros, né? Em um dado momento ele diz assim: eu sou como baldosa floja, salpico se alguém me põe o pé. Isso é uma ideia de resistência, mas é uma ideia de ser meio traiçoeiro também, de ser meio imprevisível, feito punhalada de canhoto, como se diz. Igual que baldosa floja, salpico se alguém me põe o pé. Tá, mas baldosa é o quê? Baldosa é a laje da calçada. E a gente, lamentavelmente, conhece tão bem isso, de sair caminhando, pisar numa laje e tomar um espirrão de uma água de chuva, às vezes do dia, às vezes bem antiga. E aí ele disse que ele é assim, que nem baldosa floja. Baita interpretação da Soledad Villamil, desse tema de Julio Boccacci, Florindo Sassoni, Dante Gilardone. Antes disso, Terezinha. Terezinha, Chico Buarque pela Tânia Libertad, nessa versão bonita que a gente escutava. Bueno, gente, foi aniversário ontem, se eu não tô equivocado, eu acho que foi ontem, do meu amigo Serrano Abeja, Walter Serrano Abeja, um jornalista, um comunicador uruguaio, que é uma figura muito importante na difusão das coisas relacionadas à cultura popular, à cultura de campo, e por isso mesmo, pela verdade com que faz isso, conhecimento com que faz isso, ele é relacionado com os principais músicos do canto popular uruguaio. Ele tinha como um irmão o Pepe Guerra, ele tinha uma relação enorme com o Dúlio Salimarenhos, não apenas com o Pepe Guerra, mas com o Braulio López também, e assim com um montão de feras, algumas ele promove e ajuda a lançar, outras são amigos de fato, com o maestro Rubén Lena, com o savaleiro José Carvajal. Pensem em alguém que é fundamental dentro do mundo da música e da cultura no Uruguai, isso há muito tempo, com o seu programa La Hora del Campo. Depois eu vou procurar para vocês o dado exato de há quanto tempo existe a Hora del Campo na rádio La Voz de Melo, aí em Melo, aqui pertinho, tanto que o pessoal da fronteira do Rio Grande do Sul tudo assiste o Serrano Abeja, conhece o Serrano Abeja. E o Serrano Abeja tem esse programa há 50 e poucos anos, ou 50 e tantos anos. Ele andou num perrengue meio brabo de saúde, tá de volta, tá trabalhando desde a madrugada, porque é assim que ele entra no ar. E, enfim, quando eu digo um amigo, neste caso é um grande amigo de fato pessoal, de bater estribos, isso é uma expressão que eu gostei muito de ensinar pros castelhanos, porque eles não usam, que é aquilo de sair cavalgando e conversando, né? Dois caras a cavalo, fatalmente em algum momento os estribos se chocam e fazem o seu tinido. Aquele plim, se bate de fato os estribos, não é uma maneira, não é só uma figuração. Já bati estribo com Serrano Abeja mais de uma vez em trechos longos e isso é uma grande honra. E há alguns anos, olha, me arrisco a dizer que há muitos anos, há uns bons 10 anos, eu fiz uma entrevista muito legal com o Serrano. Vocês vão ouvir um barulhão como toda cidade pequena do Uruguai, pelo menos naquela época, hoje não é tanto assim. Era um fuzuê de motinho dessas pequenininha, com pouco motor assim, espalhafatosas, para tudo quanto é lado. Era um fim de semana e as pessoas não paravam quietas com aquelas motinhas. Eu no pátio do Serrano Abeja conversando com ele e eu tirei só, o Magrão aqui me ajudou a tirar só um filezinho dessa conversa que foi longa. Coisa que a gente faz com o Serrano e vai fazer depois com outra homenageada do dia, todo mundo já entendeu quem é. Depois de a gente ouvir o Serrano, a gente vai ter dois temas que tem uma enorme relação ou com o que ele fala ou com ele próprio. Querem ver o que é? Vamos levar a palavra.
Estás em isso de traduzir a forma de pensar de essa gente rural que não sempre tem espaço para isso. Hay referentes tuyos que tienen que ver con otras manifestaciones culturales, con la música, con la literatura, con todo eso. Vos estás involucrado y relacionado a gente del canto popular hace décadas y tenés un maestro, te gusta usar la palabra maestro para él, que era Rubén Lena. ¿Quién era Rubén Lena?
Era un maestro, era un docente. Yo siempre digo que el maestro no hizo nunca nada por intuición, hizo por docencia. Aún cuando escribió música tenía determinado, y textos y cosas, tenía determinado el rumbo que llevaba. Si me pierdo mala suerte, la noche tendrá razón. Dice en una de sus explosiones, contestando a un artículo académico, universitario que le había llegado de Montevideo criticando, preguntando qué era la serranera y todo. Nosotros hasta ese entonces, hasta la década del 60, teníamos una gran influencia del canto argentino, que es precioso. Digo que hay cosas que son, las haya hecho quien las haya hecho en el lugar que las haya hecho, son hermosísimas, pero hermosísimas, pero no son nuestras. Tenemos una obligación como pueblo y como comarca y como individuos de crear nuestra propia cultura, nuestro acento, nuestra identidad. Entonces, vivíamos cantando, como yo te digo, siempre pongo, ay, lunita tucumana, tamborcito, calchaquí, compañero, pero no hay lunita olimareña, ni hay lunita arachana. Entonces, el maestro que se dedicó a esa tarea, que ingresó a esa tarea, ingresó no por intuición, ingresó por docencia, ingresó por saber leer en la gente esa sintonía, esa empatía en descubrir que el otro andaba buscándose su identidad.
Ensillao mi caballo, las espuelas me calcé, y con la noche en la cara, sin despedirme monté. Que la noche sea muy negra, no hay dificultad mayor, llevando firme la rienda y al vino por rumbiador. Me pierdo mala suerte, la noche tendrá razón. Solo con una taperala, y ahora sirve de echadero donde descansa el ganado. Amanecer en la sierra donde el aire es claridad y da noticias del caso el agua de algún yerbal. La huerta cantando, porque hoy es necesidad. Brilla el lucero, testigo en la inmensidad, y abajo algún terutero rondando en la soledad. A tierra de soledades, buscando mi tierra voy. Quiero amanecer adentro de su propio corazón, cantando esta serranera. El templao se calentó.
Cuando en tierras extrañas miro triste la lejanía azul del horizonte, siento clarito al olimar que pasa, la brisa me trae olor a monte. Siento clarito al olivar que pasa, y la brisa me trae olor a monte.
Este cielo no es el cielo de mi tierra. Esta luna no brilla como aquella que alumbró mis sueños altos, más altos que el temblor de las estrellas. Como aquella que alumbró mis sueños altos, más altos que el temblor de las estrellas. Tantas voces y miradas tan queridas ya no están en el boliche, en los asados. Otros vagan sin consuelo por el mundo. Ay, paisito, mi corazón está llorando. Otros vagan sin consuelo por el mundo. Paisito, mi corazón está llorando. Adiós, sierras, montes, ríos y llanuras. Adiós, meco, pelao, rubio y serrano. Chau, Bilbao, Manuel y el Lau, ya van conmigo. Ay, paisito, mi corazón está llorando. Chau, Bilbao, Manuel y el Lau, ya van conmigo. Ay, paisito, mi corazón está llorando.
Nós que somos o país da canção do exílio, talvez não encontremos facilmente canções tão lindas sobre o exílio, portanto sobre o amor ao país, quanto é esta. Esse Tá Chorando, do Pepe Guerra com Los Olimareños, que é uma joia e que popularizou esse negócio de chamar o Uruguai de paizinho. Paisito, ai, paisito, meu coração tá chorando. E que tá aqui, vocês viram por quê? Porque diz, na hora de ter que ir embora do país, adiós, meco, pelau, rubio e serrano. O serrano é o serrano abeja, e essa amizade tinha décadas e décadas e décadas. Antes do Tá Chorando, Del Templau, do Rubén Lena, com o Santiago Achalado, que é justamente aquilo que o Serrano mencionou ali, né? Se me perco, má sorte, a noite terá razão. É daí que saiu essa citação que o Serrano fez para nós, nesse papo de compromisso com as coisas populares e com as coisas do interior dos nossos países, de terra dentro. Esse é aquele cara que diz: eu falo para gente de campo, não para gente com campo. Eu falo para gente que vive no campo, não para gente que vive do campo. Ele faz sempre essa diferença. Há 50 e tantos anos. Quantos? Depois eu digo, que eu não tenho aqui o dado exato. Eu sei que é a idade do filho dele e quase a minha. Quase a minha, portanto, 50 e tantos, eu não erro. Um monte de gente conosco aqui. O Júlio, o Lério, a Rosilene, a Vitória. E o Lério diz assim, ao ouvir o vendedor de jujos com a Soledade Jamil, o vendedor de jujos do Jupan, que diz: lembrei de uma jujeira, que era a mãe da sogra dele, dona Zenóbia Cigana, lá na fronteira, lá em Rivera e Santana, vendendo as ervas e provando nela mesma, tomando os chás, utilizando as ervas e com uma saúde de menina já entrada na madurez. Sensacional, Lério, sensacional, é assim que são as coisas. Cantava junto às panelas o que ninguém pôde ouvir: o mato dá seus segredos a quem ferve sua raiz. Assim disse Jupanqui em Dona Guilherma. E por falar nisso, Jupanqui, que teve seus maestros, seus mestres, como não? Alguém acha que mestre não tem mestre? Jupanqui teve como mestre Romildo Risso, uruguaio. E já que a gente trouxe o Serrano falando do maestro Rubem Lena, a gente vai ouvir El Aromo do Risso, musicado pelo Jupanqui com a Soledad Villamil. Mas antes disso, vamos fazer o mesmo que a gente fez com o Serrano: trazer um pedacinho bem escolhido de um papo antigo que a gente teve com a Soledad Villamil quando ela deu uma cruzada aqui por Porto Alegre e fez um espetáculo para nós. Vamos levar de novo a palavra. Solta aí. Esse é um pouco o ambiente, o sentido do nosso programa Cantos do Sul da Terra, que é justamente tratar essa região como uma região só. Não só como algo que é semelhante, que se visita, mas como algo que pertence a um mesmo fundamento cultural, histórico. Tem uma interpretação tua, belíssima, diferente do Aromo, El Aromo, Romildo Risso com Atahualpa Jupanqui. E ali chama a atenção, sempre chamou a atenção, não só, não é uma coisa da tua interpretação, é da letra. A letra fala naquela planta tão invejada pelas demais plantas, mas que as demais plantas não sabem quais são as dificuldades da vida daquele espinilho, aquele Aromo. Uhum. E quando se conclui dizendo, Romildo Risso conclui dizendo que essa planta faz flores das suas penas e isso deveriam invejar-lhes as outras, eu te pergunto: uma atriz, uma cantora de extremo sucesso, extremamente reconhecida e cada vez mais, extremamente recordada também pela beleza, O que é que as pessoas não sabem a respeito da dificuldade, da luta de tudo isso?
Es muy buena la pregunta y muy, muy... A mí me emociona mucho la letra de esa canción, porque creo que refleja algo tan importante, ¿no? Que es que muchas veces nos movemos por prejuicios, por lo que se ve exteriormente, y no nos podemos imaginar qué es lo que hay detrás de ese, por ejemplo, de ese éxito, de ese suceso. Uh-huh. Creo que lo que hay detrás es bueno, no me referiría en este caso al sufrimiento, porque yo tengo una vida que me considero feliz y me considero muy plena, sobre todo bueno, en todo sentido, en el sentido de trabajo, pero también en el sentido personal. Pero yo lo que creo es que muchas veces lo que no se ve detrás de cualquiera que haga una actividad como la que yo hago son todos los momentos de desasosiego, todos los momentos de inseguridades, de miedos, de preguntas que aparentemente no tienen respuesta. Hay mucho de eso en la vida de un artista. Hay mucho de momentos de realmente sentir...
De angustia,
no,
¿tú dirías?
De angustia, de no saber para dónde uno está yendo, ¿no? Porque digamos, no es, la inspiración o los momentos creativos no son un estado permanente. Hay momentos, y hay otros momentos, muchos, en los cuales realmente uno tiene que tener, yo creo, un gran ejercicio y mucha fe, digamos, en su trabajo, y por supuesto trabajar, ¿no? Pero hace falta, yo creo que solo quienes pueden sobreponerse a ese tipo de angustias y de inseguridades y de miedos pueden llevar adelante ese trabajo, que tiene aspectos muy muy difíciles y oscuros también, ¿no?
Claro que sí. Eso habrían de envidiarle los otros si lo supieran, que si saquen esas flores de ese ambiente, de ese clima, de ese substrato que tú estás describiendo.
Nacido en la grieta de una piedra, hay un aroma nacido en la grieta de una piedra. Parece que la rompió pa' salir de adentro de ella. Está en un alto pelao, no tiene ni un yuyo cerca. Viéndolo solo y florido, tuito el monte lo envía. Con rencor, pa' uno solo, cuánta tierra. En oro le ofrece al sol pagar la luz que le presta, y como tiene de más, puñado por el suelo. Siembra, salud, plata y alegría, tuito al aroma le suebra. Salud, plata y alegría, tuito al aroma le suebra. Hace un los demás desde el lugar que lo observan, pero hay que ir y fijarse cómo lo estruja la piedra, fijarse que es un martirio la vida que le envide. El árbol nació por su mala estrella, y en vez de morirse triste, se hace flores de sus penas. Como no tiene reparos, la agua pasa y no se...
queda. Alcina vive el aroma sin que ninguno lo sepa, con su poquito de orgullo, porque es justo que lo tenga. Si lo supiera.
Qué cosa más linda. Eso habrían de envidiarle los otros si lo supieran. Maravilhosa. Soledad Villamil encerrando o nosso programa de hoje. Deixa eu recordar vocês que amanhã tem um baita do entreveiro às 10 da manhã. Tá bonito de ver o entreveiro, de ouvi-lo, né? De fato, é disso que se trata. Mas a gente fecha os olhos e enxerga um monte de coisa com a seleção que o Magrão e eu fizemos das coisas da semana. No domingão, 7 da manhã e depois 11 da noite na TVE, Carolina Panta, a grande escritora, a jovem escritora, premiada escritora, e o Paulinho Parada. E eu de passagem aqui, para quem estiver escutando e for daquelas bandas, aviso que estarei amanhã lançando as minhas traduções do Jupunk, também o Cevando a Palavra, o meu livro autoral, e claro, em duo com a guitarrita, no Ordavaz, lá em Caxias do Sul, Rua Luiz Antunes, 312, às 19 horas. Até segunda-feira com Cantos do Sul da Terra.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.